Palavras de Ouro. Maria Barroso foi uma das personalidades convidadas pelo Jornal Público para dar a conhecer os poemas da sua vida na coleção já aqui por várias vezes referida. Diz Maria Barroso no prefácio do livro que contém as suas escolhas: "A poesia foi sempre, para mim, desde muito cedo, um motivo de encantamento. Ainda nos primeiros anos do liceu, lia e decorava poemas, repetindo-os em voz alta, inebriando-me com o ritmo e musicalidade dos versos, encantando-me com a beleza das imagens que os poetas tecem de uma maneira privilegiada e imensamente impressiva. Tão fortemente me impressionavam que, muitas vezes, para exprimir os meus sentimentos, os meus estados de alma, me identificava com eles e me servia dos versos em que o poeta exprimia os seus próprios sentimentos e estados de alma correspondentes aos meus. E ainda hoje o faço. São, pois, Camões, Pessoa, José Régio e tantos outros que me chegam constantemente à lembrança e me facilitam a expressão do que sinto." E vamos agora ouvir um dos poetas escolhidos por Maria Barroso, Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, nome literário de Joaquim Pereira de Vasconcelos, nasceu em Amarante, fez parte do movimento da Renascença Portuguesa e pertenceu à corrente literária do saudosismo. Tornou-se um notável poeta desta corrente, tentando pensar e explorar o lado indizível e enigmático do nosso modo de sentir e de pensar. De Teixeira de Pascoais, Elegia ao Amor. Lembras-te, meu amor, das tardes outonais, em que íamos os dois sozinhos passear para fora do povo, alegre dos casais, onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar? Tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço. E eu, triste, meditava na vida, em Deus, em ti. E além o sol dourado morria conhecendo a noite que deixava. Harmonias astrais beijavam teus ouvidos. Um crepúsculo terno e doce diluía na sombra o teu perfil, e os montes doloridos erravam pelo azul canções que de tão longe o vento vagabundo trazia na memória. Assim o que partiu em frágil caravela e andou por todo o mundo traz no seu coração a imagem do que viu. Olhavas para mim às vezes distraída, como quem olha o mar à tarde dos rochedos. E eu ficava a sonhar, qual névoa adormecida, quando o vento também dorme nos arvoredos. Olhavas para mim. Meu corpo rude e bruto vibrava, como a onda a alar sem nevoeiro. Olhavas descuidada e triste. Ainda hoje escuto a música ideal do teu olhar primeiro. Ouço bem a tua voz, vejo bem o teu rosto, no silêncio sem fim, na escuridão completa. Ouço-te em minha dor, ouço-te em meu desgosto, e na minha esperança eterna de poeta. O sol morria ao longe, e a sombra da tristeza velava com amor nossas doridas frontes. Ora em que a flor medita, e a pedra chora e reza, e desmaiam de mágoa as cristalinas fontes. Hora santa e perfeita, em que íamos sozinhos, felizes, através da aldeia muda e calma, mãos dadas, a sonhar ao longo dos caminhos. Tudo em volta de nós tinha um aspecto de alma. Tudo era sentimento, amor e piedade. A folha que tombava era a alma que subia, e sob os nossos pés a terra era saudade, a pedra comoção e o pó melancolia. Falavas de uma estrela e deste bosque em flor, dos ceguinhos sem pão, dos pobres sem um manto. Em cada tua palavra havia etérea dor. Por isso, a tua voz me impressionava tanto. E punha-me a cismar que eras tão boa e pura que muito em breve, sim, te chamaria ao céu. E soluçava ao ver-te alguma sombra escura na fronte que o luar cobria como um véu. A tua palidez que medo me causava. Teu corpo era tão fino e leve, oh meu desgosto, que eu tremia ao sentir o vento que passava. Caía-me na alma a neve do teu rosto, como eu ficava mudo e triste sobre a terra. E uma vez, quando a noite amortalhava a aldeia, tu gritaste de susto olhando para a serra: "Que incêndio!" E eu a rir disse-te: "É a lua cheia." E sorriste também do teu engano. A lua ergueu a branca fronte acima dos pinhais, tão ébria de esplendor, tão casta e irmã da tua, que eu beijei sem querer seus raios virginais. E a lua para nós os braços estendeu, uniu-nos num abraço espiritual profundo e levou-nos assim com ela até o céu. Mas aí tu não voltaste e eu regressei ao mundo. Como notável e conhecida declamadora, é natural que Maria Barroso tivesse escolhido os poetas que mais naturalmente se transformam em palavras faladas. Aliás, como ela diz, foi no curso de arte dramática do Conservatório que aprendeu com alguns admiráveis professores, como era o caso de Carlos Santos, Assis Pacheco e Alves da Cunha, a melhor trabalhar a sua voz, a melhor entender ritmos e a perceber a maior ou menor importância de certas expressões. Assim descobriu os grandes poetas que, desde os trovadores até aos do século XX, foram enriquecendo a história da nossa literatura e enriquecendo-a com a descoberta de cada um deles. Aqui uma pequena nota pessoal que a referência a Assis Pacheco me traz à lembrança. No princípio da minha carreira na rádio, tive a honra e o proveito de trabalhar ao lado de Assis Pacheco, em teatro radiofónico. Dele recebi preciosos ensinamentos que me ajudaram a desbravar este nem sempre fácil caminho da leitura dos outros. Eugênio de Castro foi introdutor do simbolismo em Portugal com o livro de poemas O Aristos, em 1890. Oriundo de uma família tradicionalmente ligada ao ensino, Eugênio de Castro, depois de ter concluído o curso de letras em Lisboa, instalou-se em Coimbra, onde foi professor do ensino particular e mais tarde professor universitário do curso de letras. De Eugênio de Castro, vamos ouvir o soneto dedicado à sua filha Violante. Acorda cedo como um passarinho. Vem logo direito à minha cama, sacode-me com jeito, por mim chama e abre-me os olhos com os seus dedinhos. Estremunhado, zango-me. Beijinhos, não quer beijinhos? Com voz de ouro exclama. Da minha ira empalidece a chama e, acariciando-a, pago os seus carinhos. Senhor, que amor de filha tu me deste! Dá-lhe um caminho brando e sem abrolhos. Dá-lhe a virtude por amparo e guia. E destina também, Pai Celeste, que a mão com que ela agora me abre os olhos seja a que há de fecharmos algum dia. E vamos partir para o último poema escolhido por Maria Barroso entre os que constituem os poemas da sua vida. editados, como já foi referido, numa das obras de coleção do Jornal Público. Um poema do poeta Rómulo de Carvalho, personalidade facetada e homem de apurada cultura, que aliou a literatura à ciência. Ei-lo numa notável homenagem a outro homem da ciência, Galileu Galilei. Estou olhando o teu retrato, meu velho Pisano, aquele teu retrato que toda a gente conhece, em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce sobre um modesto cabeção de pano. Aquele retrato da galeria dos ofícios da tua velha Florença. Não, não, Galileu, eu não disse santo ofício, disse galeria dos ofícios. Aquele retrato da galeria dos ofícios da requintada Florença, lembras-te? A Ponte Vecchio, a Loggia, a Piazza della Signoria. Eu sei, as margens doces do amo às horas pardas da melancolia. Ai, que saudades, Galileu Galilei. Olha, sabes, lá em Florença está guardado um dedo da tua mão direita num relicário. Palavra de honra que está. As voltas que o mundo dá. Se calhar até há gente que pensa que entraste no calendário. Eu queria agradecer-te, Galileu, a inteligência das coisas que me deste. Eu? Quantos milhões de homens como eu, a quem tu esclareceste e a jurar? Que disparate, Galileu. E jurava a pés juntos e apostava à cabeça sem a menor hesitação que os corpos caem tanto mais depressa quanto mais pesados são. Pois não é evidente, Galileu? Quem acredita que um penedo caia com a mesma rapidez que um botão de camisa ou um seixo da praia? Esta era a inteligência que Deus nos deu. Estava agora a lembrar-me, Galileu, daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo e tinhas à tua frente um friso de homens doutos, hirtos, de toga e de capelo, a olharem-te severamente. Estavam todos a ralhar contigo, que parecia impossível que um homem da tua idade e da tua condição se estivesse tornando num perigo para a humanidade e para a civilização. E tu, embaraçado e comprometido, em silêncio mordiscavas os lábios, percorrias cheio de piedade os rostos impenetráveis daquela fila de sábios. Teus olhos, habituados à observação dos satélites e das estrelas, desceram lá das suas alturas e poisaram, como aves aturdidas, parece-me que estou a vê-las, nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas. E tu foste dizendo a tudo que sim, senhor, que era tudo tal qual, conforme suas eminências desejavam, e que dirias que o sol era quadrado e a lua pentagonal, e que os astros bailavam e entoavam à meia-noite louvores à harmonia universal. E juraste que nunca mais repetirias, nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu pensamento, livre e calma, aquelas abomináveis heresias que ensinavas e escrevias para a eterna perdição da tua alma. Ai, Galileu, mal sabiam os teus doutos juízes, grandes senhores deste pequeno mundo, que assim mesmo, empertigados nos seus cadeirões de braços, andavam a correr e a rolar pelos espaços à razão de 30 km por segundo. Tu é que sabias, Galileu Galilei. Por isso eram teus olhos misericordiosos. Por isso era teu coração cheio de piedade. Piedade pelos homens que não precisam de sofrer. Homens ditosos a quem Deus dispensou de buscar a verdade. Por isso, estoicamente, mansamente, resististe a todas as torturas, a todas as angústias, a todos os contratempos. Enquanto eles, do alto inacessível das suas alturas, foram caindo, 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 caindo sempre e sempre, ininterruptamente, na razão direta dos quadrados dos tempos. Dois dedos de conversa. E a promiscuidade continua. Em Palavras de Ouro, vamos falar de outro espaço do Estúdio Raposa, o lugar aos outros. Mas é importante que a informação chegue a todos os ouvintes. Foi reduzido o número de palavras para os textos em prosa cedidos para a leitura neste programa. Assim, estes trabalhos não poderão ultrapassar as 2.000 palavras. Mas aqui entre nós, confesso que não há ninguém em cima dos nossos ombros a fiscalizar rigorosamente o número de palavras de cada trabalho. Se o seu ultrapassa ligeiramente o número admitido, não deixe de o enviar para o Estúdio Raposa. Já está em pleno funcionamento o blog criado por um grupo de admiradores deste espaço de som. Nele está aberta a votação sobre 10 textos lidos nas Palavras de Ouro para que se encontrem os 3 mais votados. Encontra o endereço no texto de abertura deste programa, mas ele aqui fica também. palavrasdeouro.blogspot.com. Então, até ao próximo programa. Palavras de Ouro.